Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Do Executivo, ofício 098-2025. Peço a leitura.
Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior à votação. Projeto de Lei 022, de 5 de março de 2025, a qual autoriza o Poder Executivo a custear despesas da realização da Sexta Gincana Arroio do Meio e indica recursos. Projeto de Lei número 023, de 5 de março de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a realizar despesas em áreas particulares e abre crédito especial nos valores e aplicações seguintes, indica recursos de outras providências. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente, Prefeito Municipal Sidney Ecker. Comissão de Constituição e Justiça, parecer número 003.
Do Legislativo.
Comissão de Constituição e Justiça.
Não tem nada? Grande expediente. Fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena Matti.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem, Lima do Som. Hoje o meu assunto é referente ao evento que aconteceu ontem na nossa cidade, a 47ª Romaria da Terra. Eu acho que foi uma coisa muito forte pela situação que o nosso município viveu, pelas pessoas que vieram do estado, de outros estados também, para vivenciar isso e ver de perto, em loco, que todas as pessoas do nosso município passou e ainda continua, de certa forma, sofrendo com as consequências desse evento. Então, o que se pode dizer? Eu nunca tinha visto ou coisa assim, me chamou muito a atenção das pessoas que aqui estavam e o quanto elas ficaram surpresas, dava para ver no rosto das pessoas, e parabenizar as pessoas que se envolveram, a igreja, pessoas da comunidade que acabaram se envolvendo para fazer com que esse evento acontecesse aqui e que tudo correu bem, que tudo deu certo, que não houve nenhum contratempo, nenhum entrave. E não tenho muito o que falar, né? Eu acho assim, para mim foi um momento emocionante, né? Pelo que eu que vivi também isso na pele, assim como tantas pessoas, como todo o nosso município, o que aconteceu. Então, eu acho que essas pessoas virem e sentir que vieram para trazer um pouco de certa forma, um pouco de conforto, fazer com que a gente acredite do que pode melhorar, do que nós temos que fazer para melhorar e o quanto já melhorou desde que aconteceu. Eu acho que foi um momento para se pensar, refletir, ter muita empatia e agradecer por estarmos aqui. Quero também aproveitar, fazer um convite para amanhã, a abertura da exposição na Casa do Museu Mulheres que Encantam, às 19 horas, um evento bacana, um evento bonito, artistas da nossa cidade, eu acho que nós temos que prestigiar, e que todos nós, toda a nossa comunidade, possa participar num momento ou outro, fazer uma visita e conhecer os trabalhos dessas pessoas que são tão especiais. E também no dia 10 de março vai acontecer um evento também do Conselho Municipal do Idoso, na Rua Coberta, na quadra, e às 19 horas também a Noite das Mulheres. Este começa às 19h30, vai ter então aulas de ritmo com o professor Cristiano, a fala da fisioterapeuta Karen Kaufmann sobre prevenção e qualidade de vida na saúde íntima, como pequenos hábitos podem influenciar positivamente a bexiga, intestinos e a sexualidade. Sorteio de brindes, então, quero convidar as mulheres do nosso município que se consigam se fazer presente para participar desse evento, que é alusivo ao dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Então, uma homenagem às mulheres do nosso município. Lembrar também da campanha de descarte, Jogue Limpo com Arroio do Meio, que vai acontecer no dia 15, na Rua de Eventos. Também um sábado de manhã, bem importante, Mariano está aqui, que já participou, né, em outros eventos. A importância desse projeto, dessa ação, para o município, onde as pessoas, às vezes, têm muita coisa em casa, não têm aonde descartar. Então, essa é a hora, esse é o momento para que se desloquem até a Rua Coberta, tem a Feira do Agricultor também, então sempre tem atividade na praça no sábado de manhã, sempre tem coisas boas acontecendo. Ah. E esse é um evento muito bom, é uma ação muito boa para o município e ajuda para manter a casa das pessoas limpas, a cidade limpa, com essa campanha de descarte correto. Obrigada, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, O vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, jurídico, secretário, pessoas presentes. Não poderia ser diferente de que falar, em primeiro lugar, dos nossos agricultores. Novamente, os nossos agricultores, principalmente quem planta grão, seria mais o soja, parte do milho, novamente está sendo castigado. Eu só gostaria de lembrar, de repente o nosso secretário da Agricultura já providenciou, a questão de situação de emergência, porque com certeza os nossos agricultores que plantaram soja tiveram uma perda muito grande. E para eles reivindicar, junto aos bancos, eles têm que apresentar, de repente, um laudo que comprova que isso realmente aconteceu. Então, acho que nós temos um secretário de Agricultura que é filho de agricultor, deve ter já pensado nessa situação, e se não pensou, há de se pensar, que com certeza nossos agricultores, alguns têm seguro agrícola, e para eles encaminhar o seguro, com certeza eles vão precisar de um laudo que comprova realmente a perda da lavoura. Então, nesse sentido, gostaria muito que a Secretaria da Agricultura providenciasse, se não tem providenciado. Não é uma crítica, mas sim é um alerta para que, se não foi feito, há de se fazer. Porque o nosso agricultor realmente irá precisar desse seguro, daqueles que têm o seguro agrícola. Falar também da vicinal Forqueta. Últimos dias, as chuvaradas que deram. Tem um outro ponto que realmente é crítico, né? Que não vem de agora, mas vem de mais tempo também, mas que poderia, de repente, refazer perto das tintas nobres. Tem um lugar bem crítico, né? Acho que até um bueiro está entupido. E a questão da iluminação também. Tem muitas pessoas falando que tem grande quantidade de lâmpadas estragadas. Então, já se passou um mês, passou dois. Se era por falta de material, mas com certeza eu acho que já poderia ter adquirido. Colega Mariano.
Sobre falta de material ali, eu estava lá, realmente reator e lâmpadas tinha. O que não tinha muito era relé, né? Então acho que esse que eu falei com o eletricista, acho que esse que é o problema também, né? Aí não sei, depende de licitação, qual é o empecilho dessa falta aí.
Tudo certo, né? Não tem problema nenhum, mas já se passou dois meses e tem que providenciar para resolver essa situação que realmente é uma segurança para a comunidade. E é isso, muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Ricardo Riesenfeld.
Boa noite, presidente, secretário jurídico, colegas vereadores, imprensa, demais pessoas que nos assistem. Primeiro assunto, o pedido que eu quero fazer para a administração. Eu vi que ontem foi levado para a linha 32 o rompedor. Creio que vai ser ajeitada aquela curva ali nos grevos, que de fato está perigoso aquilo lá. Tem uma situação que há uns 4 anos atrás, no prefeito passado aí, eu já tinha conversado com o pessoal para se ver a possibilidade de rebaixar aquela curva. O César, o Rocha, o pessoal que conhece bem o interior, sabem aquela curva para cima do Rauber ali, do Valmir Rauber, a primeira curva ali. Há poucos dias atrás, de novo, aconteceu. Uma pessoa da cidade que não conhece, não conseguiu subir, desceu lá, entrou, saiu da estrada, entrou na valeta, quase capotou o carro lá. Não sei se isso é possível, de repente, já que o rompedor está por aí, se fosse rebaixar aquela curva um metro, romper aquela rocha um pouco, ia resolver o problema. Muito caminhão sobe ali, ração, porco, tem a granja do Fernandes lá em cima, direto é caminhão subindo e descendo ali. Segundo assunto, o nosso trevo. Eu não sei como vai ser, daqui a alguns dias de repente a ponte vai ficar pronta e nós vamos ter sérios problemas ali no trevo, o pessoal passar, todo mundo sabe. Não sei o que, que nós, o município, pode fazer a respeito, já foi feita as duas estradas por baixo das pontes. Não sei se é viável fazer, mas se teríamos outras laterais ali na Bela Vista e ali do outro lado também, no sentido oposto, sei que é difícil de fazer, mas que se estude a possibilidade. E nós temos que sinalizar, mostrar para o pessoal que temos essas alternativas agora já. Poucas pessoas, até parece que o pessoal insiste em vir no trevo para passar. Tem muita gente que é fácil de passar por baixo das pontes, pessoal que vem de Lajeado. Muita gente quando vê nem sabe que é simplesmente cair para a direita ali e já entra aqui na cidade. E o pessoal que vem de Capitão, Arroio Grande, que tentem usar mais aquela outra estrada lá em cima.
Só para contribuir um pouco sobre essa situação, Ricardo, ali no, na Juscelino Kubitschek, né, tinha um projeto de uma ponte baixa que sairia na rua, no caso da Tornearia Bela Vista, ali no Oasis, né, e lá na Duque de Caxias. Automaticamente também ia tirar um monte de fluxo que o pessoal poderia passar por baixo da ponte, pegava a esquerda e ia sentido Bela Vista, né?
Com certeza, Rocha, isso ali, sei lá, de repente o maior problema vai ser o meio ambiente autorizar isso aí. Mas olha, quantos... é muito pouca água que passa nesses arroios, assim, normalmente, só em caso de cheia. Daí, quantos dias fica fechado? Creio que seja a alternativa, porque se esperarmos pelo Estado, vai demorar, todo mundo sabe. E também eu peço que, de repente, se dê uma roçada na estrada que vai de 32, quer dizer, de Picada do Meio em direção a 32, um pouquinho para cima da casa, da entrada do Adair Schmitz. Ali tem uma situação, não sei certo, passou os últimos dias, o pasto de elefante, tem pessoal ali que está pedindo aí que se roça aquele pasto, que está tudo caído para dentro da estrada. Quando chove ou de manhã cedo, com o sereno, ali é bem complicado. E reforçando o pedido do Rocha a respeito do secretário da Agricultura ter decretar estado de emergência em Rio do Meio, de repente poucas pessoas estão se dando conta de que, de fato, aqueles dias assim que não choveu, aquele calorão, isso deu um prejuízo enorme. O Rocha, o pessoal que é um pouco ligado à agricultura, sabe. O soja e o milho, que justo naqueles dias precisava de chuva, de fato, prejuízos deu. Daí, se o secretário não o fez ainda, que eu faça. Seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Fernando Cohn.
Boa noite, presidente, mesa diretora, jurídico, secretário, vereadores, imprensa, Lima do Som e demais que nos assistem. O primeiro assunto que eu quero trazer à casa é sobre a conversa que nós fomos ter, então, no DAIA, para falar sobre a ERS 811. e trouxeram para nós que nós era para apresentar então uma proposta para eles definitivamente então dar uma atenção, principalmente ali na questão que engloba ali o cruzamento da João Antônio Rauber com a 811, ali na volta do supermercado Freilich. Então a ideia da proposta seríamos pôr uma rotatória na encruzilhada e trazer mais para a esquerda, para quem vem da Bela Vista para Rua Barbosa, trazer o asfalto mais para a esquerda, porque hoje o pessoal estaciona os veículos, pega a metade do acostamento e a metade da pista. E quem vem de Rui Barbosa para Bela Vista tem que entrar no acostamento do lado direito, invadindo o acostamento. Então, seria mais ou menos essa a proposta para melhorar ali no entorno e juntamente botar uma lombada na frente da faixa de pedestres, na frente do mercado. E, consequentemente, dá para pôr, então, junto, com certeza, ali esses pedidos para dar atenção ali nas tintas nobres, né? Eu acho que dá para fazer uma leitura total lá da Forqueta, novamente, até aqui, até o Trevo, para propor para fazer também esses fechamentos, né? Referente a essa questão, Ricardo, que tu colocou, da RS 130 ali do Trevo, realmente é uma situação que vai trazer sérios problemas novamente assim que nós tivermos a ponte reconstituída. E muito se nota isso também já lá em cima no Poço do Arco hoje. A gente passa, eu que passo lá diariamente, pegando a rua Pedro Petri, acessando a 130, quando tu chega lá em cima no Poço do Arco hoje, tu vê que tá fluindo normalmente. E se a gente recordar como era antes, era um caos aquilo lá. E vai voltar a ser um caos. Ficou um ano parado. Não foi feito nada, não foi mudado nada. Por quê? Porque é do Estado. E ali quis dar esse embasamento para chegar no nosso Trevo novamente. O Estado é engessado, não adianta. Isso aí não vai mudar. E daí cabe muito bem nós ir para cima de melhorar a questão da fazer uma ponte realmente que liga ali na Tornearia Rocha, né? E do outro lado também, aí tem que ver a possibilidade, né? Os dois acessos ali vai competir pontes, né? Então tem que ver realmente se o meio ambiente consegue encaixar isso.
E a outra situação, quando nós fomos para Porto Alegre, né, existe essa alternativa, então, fazer entre o Rio Taquari, debaixo da Ponte Nova. Quem vem de Forqueta Baixa, contorna por baixo e vem para o Rio do Meio. Então, isso ele deixou bem claro que existe a possibilidade, mas é uma coisa de segundo plano, né? Primeiro seria a ponte, né? Mas existe essa alternativa também futuramente.
Tudo se trabalhar, então. Outro assunto que eu quero trazer para casa, o contrato hoje da segurança do município que faz a segurança dos prédios públicos. Nós temos uma situação hoje no telhado dos fundos da Secretaria da Educação, conhecido como Chiqueirão, que em finais de semana não tem mais segurança. Ela sempre tinha e isso foi cortado. E temos que rever esse contrato. Eu peço para o Executivo dar uma atenção a esse assunto, porque nós estamos tendo muito problema de furtos lá. Só para ter uma ideia, os veículos oficiais hoje, grande parte deles não tem mais antena. As antenas de rádio já foram, muitas delas foram roubadas. Então, de momento, não colocamos de volta. Mas, então, para isso não acontecer mais, teria que se dar uma atenção para finais de semana também ter a segurança naquele local. Barra da Forqueta. Novamente, nós estamos tendo bastante problemas de buracos para quem sai da barra para acessar a 130. Então, dali a pouco, é um assunto que o secretário de obras poderia entrar novamente em contato com o Vanacor da EGR para ver qual é a possibilidade, ou da EGR colocar o material, ou o município ir lá e fazer esse tapa-buraco. Tem muito caminhoneiro aí que acaba passando lá e acaba dando tranqueira no trânsito, por causa que eles têm que descer muito devagar, porque os buracos são muito grandes, muitas vezes ficam arrastando saias, para-choques. Então, se pede para dar atenção a esse assunto também. A nossa viagem a Brasília semana passada, onde o colega Mariano e o colega Paulo também foram junto, tá? Fizemos uma uma boa maratona lá dentro, visitando todos os gabinetes, todos os pedidos e ofícios dados a nós foram levados aos seus respectivos deputados. Então, hoje as maiores demandas estão vinculadas à saúde, pelo fato de não estarem... na verdade, são as emendas que mais fácil vão ser liberadas. Como é o início do ano, está sendo aguardado apenas agora para o dia 10 de março a liberação do orçamento anual, para daí eles começarem a trabalhar as emendas que vão ser repassadas. Então, referente a esse assunto das emendas, quero pautar que todas as emendas que vierem para essa casa, dentro desses 4 anos, como ano passado eu tinha batido na tecla, 2023 eu bati nessa tecla, a emenda que vem para o município para ser investido tem que ser destinada. Tá? Assim como ano passado, Rocha, foi conseguido o dinheiro do Afonso Rama, agora já está sendo investido lá em cima na PITCHEC, né? Eu acho que assim tem que funcionar. Tá? Nós estamos tendo sérios problemas agora para não perder os 300 mil que foram conseguidos lá em 2023, que vocês recordam que eu consegui, para pavimentar uma rua lá no bairro Rubaibosa, onde esse valor aí, ele se perde esse ano se não for investido, e eles estão correndo contra o tempo para conseguir fazer o projeto para destinar o dinheiro. Então, de novo, vocês têm o apoio aqui do vereador Fernando para cobrar essas questões das emendas que vocês recebem dos deputados de vocês para ser investido dentro do município. Da minha parte, seria isso.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei Majoro.
Caro presidente, colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem. Prestar conta da nossa ida à capital, junto com o prefeito Sidney. Tivemos uma agenda com o deputado liderança do nosso partido, Guilherme Vazim, onde, entre outros assuntos, o mais ponderado e o mais crítico que a gente pediu auxílio a ele, referente à nossa escola Guararapes. Então, como os colegas também já fizeram seus pleitos e estão engajados nessa luta, vamos dizer assim, pela recuperação do colégio, a gente também conversou com o deputado, porque tem uma ligação bastante próxima pela Secretaria da Educação, porque esse colégio precisa urgentemente que sejam contempladas reformas para que ele fique de acordo que a nossa sociedade precisa. Também tivemos no gabinete do deputado Pedro Westphalen, que é um deputado do nosso partido, que já ajudou bastante o município de Arroio do Meio. Então a gente também deixou uma agenda com ele para tratar um assunto referente à Sociedade Água da Rui Barbosa, que é aquele projeto que tem na FUNASA, que são recursos que acabaram ficando trancados porque o projeto precisou de adequação, então que seria a troca da estrutura dos tanques de água. Então a gente pediu para o deputado fazer essa intermediação e tentar agilizar, destrinchar esse projeto que está parado, e se a gente não reativar e não readequar, a gente também perde esses recursos que seriam na ordem de 200 mil reais. E assim também deixamos pleito para recursos para a saúde de modo geral, que sempre são bem-vindos, e o município tem a necessidade de trazer recursos para desenvolver programas para a nossa sociedade. Falar um pouco da ponte RS-130, infelizmente, faltando pouco mais de 20 dias para a data marcada, é visível que não vai estar pronta. Então, não querendo criticar quem está à frente desse trabalho, mas lembrar as nossas lideranças que precisam continuar cobrando, precisam continuar vigilantes para que não se adormeçam e que a próxima data a ser marcada que me parece que é claro que não vai estar pronta no dia 29, então que essa data seja o mais próxima possível, porque agora os colegas já se manifestaram e a preocupação é com as estradas alternativas, porque as pessoas estão sofrendo nas passagens da ponte do exército, pela dificuldade que se tem de manter aquelas estradas e do jeito que estão, e sabemos que vamos precisar por mais tempo. Então, só deixar esse registro que as lideranças dos nossos partidos continuem pressionando, continuem atentos, vigilantes, para que a gente possa o quanto antes conseguir a conclusão dessa ponte. Para hoje seria isso. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Mariano Weitzmann.
Boa noite, presidente, assessor, diretor, colegas, imprensa e demais presentes. Primeiramente, quero falar um pouco sobre a viagem em Brasília, que foi uma experiência muito importante, junto com nosso amigo colega Paulo, Fernando, prefeito Sidney, onde a gente teve uma caminhada bem grande lá, né? Paulo sempre está um pouquinho atrasado, mas conseguiu, né? Onde levamos a nossos ofícios, nossas demandas, as nossas, de todos os colegas aqui, e estamos na esperança de ter um retorno para o nosso município, né? Para que a gente seja atendido, né? Como muito bem o Fernando colocou também, no dia 10, 11 de março, esse orçamento da comissão mista será apresentado e votado pelos parlamentares. Então, até os próprios parlamentares lá estão na expectativa do que será proposto e assim atender nossas demandas, né? Então, pelo que eu senti lá, não sei se o Fernando e o Paulo aqui tiveram a mesma sensação, o pessoal não está tão otimista, né? Mas vamos esperar para ver o que acontece no dia 10 e 11 de março. Mas foi uma viagem construtiva, aprendizado grande em todos os sentidos, e novamente uma esperança de a gente ter um retorno e para nós conseguirmos continuar fazendo bem aqui para o nosso município com várias obras, né? Então, também gostaria de alertar o executivo sobre a alçada do cemitério municipal aí. Eu passei hoje, eu vi que no meio dos túmulos o capim está bem alto e na frente também tem bastante índice ali, então até não tive nenhuma reclamação a respeito disso, mas é um simples alerta para a gente não ter transtornos maiores, reclamações para frente, né? Um assunto que eu gostaria de entender muito é sobre a obra do asfalto da comunidade da Forqueta Baixa ali. Eu me reuni com o secretário, o Pedrinho, com o Aldir, falei com o Dirceu também, da contabilidade ali, né? Então, todo mundo tem uma alegação, uma versão, e a gente não estou conseguindo entender porque estou tendo bastante reclamações a respeito daquela obra lá, né? Como foi colocado que vão, na reunião, foi anunciado vai ser feito o asfalto da linha PIT, e acho que é a mesma empresa da licitação que ganhou, a mesma empresa que ganhou para fazer o término do asfalto da Forqueta Baixa, né? Então, segundo os secretários me colocaram que a obra da Forqueta Baixa não está sendo executada devido à contrapartida do município, e o Dirceu da contabilidade me colocou que problema financeiro, não é? Então, se contradiz ali, não sei o porquê. Eu sempre acho importante, antes de começar a outra, terminar uma, né? É minha opinião, né? Então, eu peço ao executivo né, procurar melhores esclarecimentos, porque as pessoas pedem, né? Já está um tempão lá, a base pronta, né? Então, tem locais, posso dizer com propriedade, porque eu vou 2, 3 vezes por semana na casa da minha mãe, E tem lugares ali, numa subida, um muro, onde é impossível dois carros ou um carro e uma moto se cruzarem, um pela direita, um pela esquerda, porque só tem os trilhos dos pneus ali, né? Então tá se, em vez de ter uma melhoria, uma qualidade de vida, acaba se tornando um problema, né? Lá, né? Então, é uma comunidade, se não há mais, uma das que mais foi afetada nas cheias, principalmente no agro, né? Na agricultura, né? Com desde chiqueiros, vacas leiteiras, enfim, na agricultura, nas plantações, nas moradias. Agora, com esse tráfego intenso de veículos lá, né? O asfalto está se despedaçando, poeira. Então, peço para dar uma atenção, peço também a colaboração de todos aqui para a gente cobrar para esse asfalto sair o quanto antes, né? Porque, né, as pessoas estão pedindo e pode se tornar um perigo também o tráfego dos veículos. Outro assunto, não sei se alguém pode me ajudar também, eu não tenho a certeza se a questão do número da cota, se isso foi definido já ou não. Acho que não, né? Então, não sei se a Precian, a promotora, o executivo, em conjunto, decidem esse número da cota, porque muitas pessoas estão solicitando, querem, às vezes, têm propostas para vender suas propriedades de terra, e só que, às vezes, esse empecilho da cota, esse número tá se tornando um empecilho, né? Então, a gente pede encarecidamente para esse número da cota ser resolvido de uma vez por todas, né, para ficar facilidade todo mundo nas suas propriedades e saber o que tem que fazer, o que pode fazer, e, enfim, eu acho que é uma coisa muito importante. E também quero parabenizar aqui a administração municipal também, a todos envolvidos, pela organização do evento da Romaria da Terra, onde também estava presente, foi um baita evento. Bastante pessoas de outros municípios vieram, né? É bonito a gente ver pessoas de idade demonstrando sua fé, né? Naquele solão quente, né? Não foi fácil, né? Mas estão de parabéns e que bom que a Arroio do Meio conseguiu proporcionar um evento que foi de uma grande qualidade, foi todo mundo bem recebido, a administração também trabalhou muito bem, os urbanos aí na limpeza, então estão de parabéns aí por esse evento também. Então, seria isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Hélio Nascimento.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente, demais colegas, jurídico, assessoria de imprensa, demais pessoas aqui presentes. Quero fazer um agradecimento. No mês de fevereiro eu tive afastado ao Thiago Bot, que assumiu por esse período. Usar da palavra do Ricardo e do Rocha a respeito dos acessos ali da RS-130. Só lembrar que na primeira sessão eu fiz o requerimento nesta casa solicitando a revitalização da cidade com a contratação de um técnico especializado para fazer um estudo de viabilidade técnica de toda a área municipal, tanto a central quanto aos bairros. Claro que a RS-130 é jurisdição do DAER, mas com um estudo de viabilidade técnica nesses acessos, com certeza nós teremos mais força para reivindicar a eles estas melhorias para desafogar o trânsito assim que a ponte estiver pronta. Eu andei me informando, provavelmente na próxima sessão terá os custos aproximados para o município fazer essa contratação. Arroio do Meio é conveniado com o Concisa e o Concisa contempla vários municípios. E esses profissionais, eles têm contrato no Concisa, que pode ser contratado diretamente via o consórcio e por hora. Não é um custo elevado, havendo necessidade, chama o responsável e contrata por tantas horas diárias. Vai dar um ênfase à nossa cidade, vai dar uma melhoria em todo o nosso sistema viário, inclusive nos acessos e nas laterais da RS-130. Reforçar a fala da Helena, nossa colega, da 47ª Romaria da Terra. Eu fico às vezes surpreso quando abro as páginas de jornais, informações, onde que tem pessoas que ao invés de construir, acabam falando coisas que não devem. Hoje nossa Câmara é formada por 5 partidos. Nesta romaria estavam os 5 partidos presentes. Então, de minha parte, não há um ato tão lindo, tão bonito, tão organizado, uma romaria emocionante, ser palco político, como algumas pessoas falam. Esse é o meu relato, que gostaria que demais colegas, ao ouvirem falar, tenham suas explicações, porque quem estava na romaria sentiu na pele um momento de solidariedade de tantos bispos que aqui se fizeram presente. Romaria é feita geralmente 99% na área rural. Nosso município foi contemplado justamente pelas catástrofes que vivemos em setembro e nessa de maio, que foi avassaladora. Foi feita uma cruz com as árvores entulhadas lá embaixo, na igreja. Está nas redes sociais para quem quiser ver. Com o nome de pessoas que perderam suas casas e vítimas fatais que houveram. Na de setembro, nessa de maio, se eu não estou enganado, foi apenas uma. Então é o momento de nós termos solidariedade, sim. É tempo de nós nos unirmos, agradecermos, termos forças para nós reerguermos a nossa cidade mais uma vez. Terceiro ponto, quero convidar todos os colegas. Agora teremos mais um empreendimento na nossa cidade, as pessoas trabalhadoras que vêm se esforçando para abrir seu estabelecimento. Schmidt Farmácias abre suas portas dia sábado de manhã, com ato às 10h15 da manhã. Quem pudesse fazer presente, já estão convidados. O colega Fernando já postou no grupo dos vereadores, mas estou fazendo um pedido à parte para todos vocês, colegas. E o quarto passo é uma frase muito detalhada que me chamou muita atenção na Romaria da Terra. Serve para todos nós. Serve para os agricultores, que a vida deles é muito sofrida. Nosso, meu colega Rocha, que sempre defende a agricultura, sabe exatamente disso. Eu também vivi na agricultura por vários anos Eu sei do sofrimento que eles têm. Os defensores orgânicos é uma luta diária para manter a qualidade dos seus produtos e estão enfrentando essa onda drástica de calor que estamos vivendo e vivenciando nesse último mês. A frase dizia o seguinte: compartilhar sementes, plantar esperança, cultivar resistência e colher solidariedade. Essa frase me chamou muito a atenção, estava estampada na camisa de um senhor na romaria que a gente viveu ali. Então isso deixa de reflexão a todos vocês, meus colegas, justamente esta frase. Vamos ter mais solidariedade com o próximo, vamos fazer um pouco mais de nós mesmos e nos doarmos um pouco mais de nós para nossos colegas, para as pessoas necessitadas e para o nosso município em geral. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo Kinoto.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, comunidade presente. Quero começar aqui justificando a minha ausência na próxima sessão, em que eu vou estar cumprindo agendas em Brasília, na busca de recursos. E a viagem, a minha ida para lá vai ser toda custeada com recursos próprios, para deixar claro. Compartilhar também da preocupação do colega Vanderlei referente à ponte da 130. Por mais que as promessas continuem para o dia 29, a gente olhando não dá para acreditar muito, a gente já viveu isso em dezembro, quando até uma semana antes a promessa era ainda que estaria pronta no Natal. O acesso à ponte do Exército também já foi colocado aqui. Está complicado para os carros ali no, na parte em que dá acesso à RS-130. Então, reforçar o pedido ao presidente César referente a uma reunião, um encontro com o Vanacor, com o Costela, para a gente cobrar e entender o andamento do cronograma das obras. E também cobrar que se faça aquilo que foi firmado compromisso pela EGR, que seria a manutenção desse trecho até a ponte do Exército, que não vem acontecendo. Também já foi falado, eu vou reforçar, referente às roçadas. A gente tem bairros que está difícil de andar pelas calçadas, a gente sabe também da demanda dos serviços urbanos e tudo mais. Amanhã eu vou visitar o setor, conhecer um pouco também, mas precisa ser reforçada a equipe, terceirizada, mas a gente não pode continuar com tantas roçadas atrasadas em tantos bairros, que as pessoas precisam caminhar pela rua porque as calçadas estão inutilizáveis. Da mesma forma, muitos terrenos que deixam de ser roçado, que precisam de fiscalização, uma notificação, porque muitas vezes são de investidores, ficam ali abandonados, criando bichos e tudo mais para os vizinhos. Reforçar também o que já foi falado sobre a iluminação no loteamento do Majolo, ali na Medianeira, no loteamento província, tem ruas com uma lâmpada só funcionando. Muitas foram viradas com os vendavais das últimas semanas, então precisa uma atenção especial referente a isso. E o Guararapes também, a obra que foi prometida o início no ano passado, vem sendo enrolada, mais uma obra do Estado que está sendo enrolada aqui no município. E, enfim, é uma preocupação de todos, é o espaço, única escola pública de ensino médio que a gente tem e que não teve sequer o início das obras que são de competência do Estado. Foi feito o que foi contratado pela própria direção da escola e o que o Estado se comprometeu em fazer ainda nem iniciou. Então, também faço a sugestão de daqui a pouco mandarmos uma solicitação formal através da Câmara para a Secretaria de Educação do Estado, Secretaria de Obras do Estado, para que se dê uma atenção especial a essas obras. Seria isso. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo de Góes.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, jurídico, secretário, demais colegas, imprensa, pessoas que nos assistem. Primeiro assunto, então, vamos falar sobre a nossa viagem a Brasília, com nossos colegas vereadores, Mariano, Fernando e o nosso prefeito. Para mim, foi a primeira, como demais colegas que a gente viaja, que a gente fez a Brasília, foi um aprendizado. Tivemos muitas caminhadas, que nem o Mariano comentou. O nosso prefeito Sidney tem um grande conhecimento em todos os gabinetes. Passamos 3 dias visitando todos os gabinetes de vários partidos. Cada um, seus vereadores, tem os seus deputados, levou seus ofícios. Eu, como não poderia ser diferente, visitei o deputado Alceu Moreira, onde eu entreguei 8 ofícios. A gente fez pedidos, levamos ofícios dos demais colegas vereadores aqui também, outros partidos. Então foi 3 dias de muito trabalho e muito aprendizado. Os vereadores mais veteranos que já foram sabem disso, mas nós temos mais vereadores novos que certamente também vão ir. E serão dias de muito trabalho e muito aprendizado também. Segundo assunto, como nossos colegas aí já falaram, sobre a Romaria da Terra, 47ª, ao qual eu participei um pouquinho mais nas organizações, até ajudando bastante. Parabenizar o Padre Afonso, todas as pessoas envolvidas, onde as comunidades, como a minha do bairro Imoré e outras também comunidades fizeram parte, fazendo a encenação do que aconteceu mesmo, né, na realidade, como as cozinhas solidárias, limpezas, abrigos. Então, Arroio do Meio, como nosso povo, se mostrou mais uma vez que nós soubemos organizar. E foi bem organizada a Romaria. O pessoal que veio, acho que saiu com boa impressão do nosso município. Então, não é só a Igreja Católica, toda a comunidade em geral que participou, a administração, a nossa Câmara de Vereadores também, que colaborou com votando os projetos e estavam lá participando, vários vereadores aí. Foi um evento muito grandioso. Outro assunto, eu quero me sensibilizar também ao meu colega vereador Rocha e dizer que sou filho de agricultor, hoje moro aqui em Arroio do Meio, né? Não vivo da agricultura, mas tenho parentes ainda, e minha família toda na região de Passo Fundo vive da agricultura. Então, assim, né, colega Rocha, quem vive dentro, com essa seca que está acontecendo, tu olha assim, ó, nosso soja queimando a olhos nu, né? E toda a plantação. Então, assim, ó, vamos sim, vamos conversar com o secretário da Agricultura para ver a situação, se ele foi decretado ou vai decretar a situação de emergência, que eu acho que nossos agricultores precisam, para depois rever os seus financiamentos, seus seguros, todo o procedimento que quem é colono sabe que precisa. A nossa ponte, então, né? Como todos os colegas comentaram aí, eu hoje vendo na imprensa local aí que foi, eles iam fazer o içamento da primeira viga. Eu sou um cara otimista, né? Mas é difícil de acreditar que vai se concretizar em 20 e poucos dias aí que nós temos, né? Então vamos sim, vamos ficar todos nós juntos aí, junto com o nosso presidente, de repente a ficar a par e pressionar de alguma forma para uma data, a próxima data seja o mais perto possível, né? Porque ela dificilmente vai eles vão conseguir entregar a ponte pronta nessa data. Seria isso hoje, senhor presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Odair Werner.
Boa noite, presidente, jurídico, diretor, colegas vereadores, imprensa, todos que nos assistem. O assunto, como vários colegas já falaram, da Romaria, 47ª Romaria da Terra. Arroio do Meio, então, foi escolhido por ter sido um dos municípios mais atingidos pelas enchentes. Parabenizar a todos pela organização, pelo trabalho. Participei da caminhada, onde até ajudei a carregar a cruz, eu e o Paulo aí na linha de frente. Como o tio Hélio já falou também, né, a cruz que foi feita pelos restos de madeira aí que a enchente trouxe.
Pode falar, Paulo. É isso, colega vereador. Nós carregamos a cruz, né, e foi feita com até madeiras, algumas madeiras que foi tirado de uma casa que eu indiquei que foi atingido por enchente, sobrou só as mesmas ripas da cruz lá.
Um evento que trouxe milhares de pessoas de todo o estado e até de fora do estado, né? E caminhando junto com as pessoas que não eram daqui do município, eu se admirava aí da onde que daí onde é que tava, a água passou, estava toda demarcada, né, com panos vermelhos, se admirava e se apavorava, né, o que a água pôde fazer, né? E daí um outro assunto também é que nem na ida do prefeito, dos colegas vereadores a Brasília, também mandei meu ofício para deputados do PDT com pedidos de recursos para nosso município. Ficamos no aguardo aí, tomara que venha alguma coisa para nós aí. Um assunto também é a calçada da Rui Barbosa aí. Já está parada aí já acho, um mês por aí, não sei ao certo o que seria, né, se é por falta de pagamentos, mas pelas informações acho que estaria alinhado para nos próximos dias voltar a obra, né. Também seria interessante que nem ali no início, até lá na KF, por aí já está o capim, já está tomando conta, né, e bom seria roçar ali também, né. E também deu início da construção aí das pontes em Arroio Grande. Como foi passado o cronograma, aí a primeira começou ali no Morro Tico-Tico, aí. Era para ter sido até no dia 17, mas acho que daí atrasou uma semana. Aí. Até falei com o Aldir, ele disse que era por causa da chuva, né? Mas acho que seria bom aproveitar os dias agora de seco, né? Porque depois, a hora que começar a chover, não, daí vai ser difícil. Né? E da Júlio Schnack também está em obras. E deixar aqui meus parabéns aí também, dia 8 de março, Dia da Mulher, parabenizar todas as mulheres do nosso município, também principalmente a minha esposa, minhas filhas e todas as mulheres da minha família. Da minha parte seria isso, presidente.
Passo a presidência ao vereador Hélio.
Assumo a presidência. Passo a palavra por 10 minutos para o vereador César Cortes.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Como já foi comentado por vários colegas, a respeito do decreto de emergência, hoje de manhã já, antes da sessão, estive conversando com o Rocha já. Hoje de manhã já cobrei isso do secretário da Agricultura. Hoje tarde reforcei de novo pelo Whats e ele se comprometeu havia visto isso com a Imater e deles ver esse decreto para se tem viabilidade e o quanto antes ser planejado e executado isso aí. Até apesar porque muitos agricultores têm financiamento e vão precisar, se acionarem os seguros, vão precisar desse decreto. E mais uma vez, os nossos produtores, né, de soja e milho foram bastante afetados. Então, tudo que é possível do município ajudar tem que ser feito e o quanto antes. Referente ao acesso da Forqueta Baixa, que foi comentado, teve 2-3 pessoas que me questionaram hoje de manhã. E a total responsabilidade é da EGR. A gente cobra deles e nada é feito. A mesma situação é da audiência que eu pedi com o Vanacor da Gere para vir aqui conversar com nós, ali na ponte. Não. Todos os vereadores estão interessados, principalmente eu. Já tentei ligar para ele, já mandei 2 WhatsApps e até agora nenhum retorno ainda. Amanhã vou tentar de novo ligar e daí nós vamos tentar meios diferentes para ver se o Silvana Cura consegue atender nós. Eu acho que é o mínimo de respeito que tem que ter com os vereadores de Arroio do Meio, que somos representantes do povo e nós somos cobrados pelos eleitores, pelos munícipes. Então a gente está fazendo a nossa parte e estamos esbarrando na questão dele de atender nós. Acho que vamos ter que pressionar ele um pouquinho mais para ver se conseguimos essa audiência com ele. Questão do Guararapes, eu estive final de semana, no sábado, ainda questionando a dona Alice Wischenfelder, que é a nossa representante regional aí, e ela questionou várias vezes já o nosso governador e nada do início das obras. É uma pena. Nosso único colégio estadual está nesse estado. Todo mundo se esforçando, tentando fazer o máximo da sua maneira possível, falando com seus deputados, pessoas conhecidas no governo para tentar o início dessa obra. Como é difícil às vezes a gente conseguir chegar nas pessoas que estão acima de nós, deputados, governadores, administração federal, então nem se fala. A gente se esforça, se vira nos 30, como se diz, dá o retorno às pessoas do município e a gente consegue fazer o máximo possível, mas a gente esbarra no estado ou no governo federal. É triste quando chega nesse ponto que a gente depende do estado ou do governo federal, mas não podemos desistir. Vamos continuar e vamos, nem que vão as últimas consequências, mas temos que continuar. A respeito do asfalto da Forqueta Baixa, a informação que eu tenho é uma questão de logística. A linha Pitch, eu não participei da reunião, mas é o que me passaram. Está sendo feita a base primeiro por causa do calçamento. Senão a base seria feita na entrada do inverno e se correria o risco de estragar o calçamento que nós já temos lá de paralelepípedo. Essa é uma informação que eu tenho. Não é extra-oficial, mas é uma informação meio lógica também, né? Se nós entrar lá na boca do inverno com caminhão pesado, vamos estragar o paralelepípedo. Mas é a mesma empresa da Forqueta Baixa que está executando na Forqueta, na linha Pitch, que em sequência continuará o asfalto da Forqueta Baixa. Essa é a informação que eu tenho, é esta oficial, mas é a informação que eu tenho. Senhor Alice, obrigado.
Devolvo a presidência para o vereador César Cortes.
Assuma a presidência. Ordem do dia. Leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição e Justiça. Parecer número 003/2025. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 28 de fevereiro, corrente, analisou os projetos de lei número 017, 018, 019 e 021 de 2025 do Executivo e, com base nos pareceres de assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Sala de Sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, Rio Grande do Sul, 28 de fevereiro de 2025. Presidente Rodrigo Quinot, Secretário Fernando Kuhn, Membro Mariano José Weitzmann. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 003/2025. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 28 de fevereiro corrente, analisou os projetos de lei 017, 018, 019 e 021 de 2025 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para aplicação em plenário. Sala de Sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, Rio Grande do Sul, 28 de fevereiro de 2025. Presidente Paulo Góes, secretário Roque Haas, membro Vanderlei Majolo.
Projetos de lei 017/2025. Peça a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas de viagem de uma delegação de Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais, MMTR, e indica recursos.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 018.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas da primeira etapa Copa Sesc Motobike dos Vales, com apoio da Federação Gaúcha de Ciclismo e envolvimento do Grupo Catracas Bikers, e indica recursos.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 019.
Concede denominação de rua no município de Arroio do Meio.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 021.
Dispõe sobre a campanha 2025 para aumento de arrecadação do município de Arroio do Meio, visando a valorização do comércio, indústria e prestadores de serviços locais, indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 023.
Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas em áreas particulares e abrir crédito especial nos valores e aplicações seguintes. Indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 022/2025 do Executivo, baixa as comissões. Explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.